reunião de mesas e coordenadores antes de encerrarmos os trabalhos por agora. E estou a ver que hoje estamos todos com um espírito bastante positivo, para não dizer outra coisa. Vamos iniciar com o primeiro ponto de ordem do dia, acesso à documentação obtida pelo grupo parlamentar do PSD relativamente à companhia de seguros e alguns processos em nome da mãe das gêmeas. E vou dar palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, só para dar uma breve explicação sobre a obtenção e a legitimidade, portanto, desta documentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, ilustres acompanhantes, os caros colegas. Apenas para explicar o processo de obtenção destes documentos, como sabem, eu ontem anunciei que os tinha e tinha-os recebido de facto. Quando se colocou a questão de termos acesso à apólice, aliás, fomos nós que fizemos o requerimento, quer para a Companhia de Seguros, quer para a mãe das crianças, desde logo fiquei com algumas dúvidas pessoais se eles iriam cumprir ou não, até atendendo aos comportamentos que eles tinham e em relação à Companhia de Seguros, atendendo a que era brasileira e podia-se não sentir compelido a ver entregados os documentos. E por isso fiz algumas diligências, começando por ligar a colegas meus, alguns que têm relacionamento profissional comigo, perguntando-lhes qual era a forma mais simples de poder ter acesso a estes documentos, principalmente na altura, perguntando pela apólice, mas relatando a situação, e foram eles próprios que na altura logo me disseram: se o processo judicial já não estiver em segredo de justiça, também podemos fazer, porque no sistema brasileiro, qualquer pessoa que seja advogada e, portanto, seja num sistema similar aos sítios em Portugal, é fácil poder ter acesso, depois do trânsito em julgado de uma sentença, ter acesso a todo o processo que tenha ocorrido termos num tribunal brasileiro. E obviamente que aí ele perguntou-me o que é que eu queria em particular, eu disse basicamente tudo o que eram peças processuais, não toda a prova que não era preciso, mas obviamente uma ação que tinha a ver com a execução de um contrato de seguro teria naturalmente e obrigatoriamente o contrato de seguro por si próprio, nomeadamente a apólice, que era aquilo que nós tínhamos pedido quer à Companhia de Seguros, quer à mãe das crianças, a doutora Daniela Martins. Depois de algum tempo, eu também consegui facilitar o processo, porque tive, de alguma forma, também acesso ao número do processo, e, portanto, por aí foi fácil ao meu colega brasileiro obter isso. Depois de ter recebido esses documentos, assaltou-me, de facto, a dúvida de se haveria aqui um qualquer acesso ilegítimo, ou se haveria aqui algum tipo de problema validação dos documentos. E, portanto, fiz a insistência, foi isso que eu depois fiz ontem, devido à diferença de fusos horários, não foi possível fazer a tempo da mesa e coordenadores, mas que consegui falar com ele depois e pedi-lhe, inclusivamente, que me mandasse uma mensagem que não fosse só conversa, e foi o que ele fez, garantindo-me que qualquer pessoa com a categoria, ele assinalou uma categoria que para mim é desconhecida, mas que tem uma referência de AB, deixa-me só recuperar aqui, o que ele me explicou, peço-vos só dois minutos. Portanto, ele disse-me, se não estiver em segredo de justiça, eu quero, se você quer o processo judicial inteiro, e depois ele referiu-me que qualquer pessoa tem acesso desde que tenha uma categoria AB, que eu não sei o que é que significa, mas que qualquer advogado teria acesso a esse processo. E foi o que ele fez, e assim me reencaminhou este conjunto de documentos que disponibilizei à Comissão. À cautela, e precisamente à cautela, é que eu pedi que eles não fossem distribuídos e que fizessem parte do espólio documental restrito e confidencial da Comissão, de forma a que também não pudessem entrar na praça pública estes mesmos tipos de documentos, não for haver aqui qualquer tipo de acusação de utilização indevida de documentos ou de acesso a dados pessoais, que seria de evitar. E, portanto, foi nesse sentido que hoje, às 7 da manhã, a Comissão recebeu, porque ontem não consegui dar sequer indicações à nossa assessora, que solicitei que fizesse na primeira oportunidade o envio dos documentos para a Comissão, com esta indicação precisa que estivessem no file code, de modo a que nós possamos ter acesso, mas que o público em geral não tenha acesso a esses tipos de documentos, e muito menos, claro, os jornalistas, que fariam, obviamente, um espólio público imediato relativamente a isto. São, na minha opinião, documentos de trabalho, podem ser úteis e podemos consultar para o desenvolvimento dos nossos trabalhos, mas a minha principal preocupação preocupação era a questão da validação, do acesso legítimo e da validação dos documentos, coisa que esse meu colega fez. Tem inclusivamente uma declaração gravada, verbal, dizendo e atestando que há um acesso legítimo e válido, e se quiserem, para não que conste data, mas para ser que todos os membros, posso passá-la no microfone para que tenham a noção de que essa era a garantia de que esses mesmos documentos, espero que ainda tenha acesso a ela, mas devo ter de certeza, que ele me garante que estes documentos são legítimos. Não sei se estão conseguem ouvir, hein? Eu vou pôr de princípio outra vez.
Eu te mudei um pouco mais do consecutivo, porque você tem uma noção.
Sou deputado, eu acho que toda maneira é assim. Eu penso que.
O último documento é o contrato.
Já agora restas conversas também.
Acho que sou de deputado António Rodrigues, já ouviu a gravação e assegura que é genuína, eu penso que não.
Isso.
Não é necessário.
Federico, está bem?
Não é necessário pôr em.
Vamos com o
Isso. Bom, só isto e depois concluí a conversa com esse meu colega, agradecendo em nome da democracia portuguesa, agradeci ao meu colega o trabalho que ele teve relativamente a isto. Ponto final, parágrafo, os documentos foram entregues e estão à disposição, se a Comissão assim o entender.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum grupo quer intervir. Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria saudar o deputado, Sr. Deputado António Rodrigues, pelo mérito da diligência. Contudo, aquilo que percebi também leva-me a sugerir que a Comissão de Inquérito mantenha a diligência asseguradora, porque aquilo que a documentação que conseguiu obter são as sentenças judiciais movidas pela mãe das crianças contra a seguradora e contra o Estado brasileiro ou só contra a seguradora? Esta é a primeira pergunta. Se não tiver aí a ação da mãe das crianças contra o Estado brasileiro, então não está completo o espólio das ações judiciais movidas pela mãe das crianças. Se tiver, se estiver no espólio das ações judiciais, acredito que estejam todas as ações judiciais movidas pela mãe ou contra a seguradora ou contra o Estado brasileiro, mas mesmo assim acho que a Comissão de Inquérito deve manter o pedido à seguradora, porque pode haver informação que a seguradora quer enviar que não faça parte das ações judiciais e possa ser útil. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura.
Era, no fundo, no mesmo sentido, agradecer ao deputado António Rodrigues a diligência para esta comissão. Deixar claro que também nós tínhamos feito essa análise de início e, de facto, a lei brasileira, tanto quanto podemos acompanhar, disponibiliza os documentos, como disse o deputado António Rodrigues, a partir de uma determinada fase e a quem tem uma determinada titularidade. E, portanto, pode haver alguns documentos prévios, quer de natureza administrativa, quer civil, sobretudo estes dois, porque de natureza criminal, tanto quanto sabemos, não existiu nem existe no Brasil, mas sobretudo de natureza civil e administrativa, correm em foros separados, segundo a lei brasileira também, e tudo o que tivesse a ver entre a GEMIS e a seguradora estará no espólio de arquivo da seguradora, uma vez que mesmo que sejam processos que estão ainda a decorrer. E deixamos, ou seja, mantínhamos o pedido, e deixamos no ónus deles alegarem que a lei brasileira não permite ainda a entrega destes elementos, e nós depois também criaremos um incidente que tivermos que criar, que terá que ser junto das instituições lá. Mas assim deixávamos o ónus para eles, e assumíamos que pode haver outra documentação de natureza administrativa ou civil que ainda possa ser entregue. Portanto, era no mesmo seguimento do deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Confesso que nós temos algumas dúvidas sobre a admissibilidade destes documentos. Em primeiro lugar, porque quem deve prestar a informação
foi a quem nós pedimos, nomeadamente à mãe, e acho que deveríamos voltar a essa questão da insistência com esse pedido de documentação, ou, caso ela não seja prestada, utilizar os canais, incluindo diplomáticos necessários, para que um processo judicial que ocorreu termos no Brasil possa chegar a Portugal, que deve ser à luz da lei portuguesa que nós nos devemos reger, independentemente de no Brasil isto ser possível fazer ou não. Entendemos que devemos seguir esses passos, enfim, sobre pena também de, sim, de nulidade, ou também não sei se é suposto, quer dizer, os deputados fazerem as suas diligências individuais para tentarem obter documentação. Acho que deve, acho que, enfim, confesso aqui, também sou novato e, portanto, posso estar aqui em erro, mas parece-me à partida que se deve tentar seguir aqui os trâmites via a própria comissão e os canais formais necessários para se conseguir obter a documentação, que concordo que é essencial conseguirmos obter. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra, quero apenas deixar claro que, obviamente, que a Comissão pode tentar obter a documentação necessária para o trabalho da mesma, das formas que achar necessárias utilizar, independentemente, seja através dos serviços ou independentemente através dos seus próprios membros, porque a Comissão não está limitada a canais específicos de obtenção de informação. E mais, a Comissão é soberana nas suas decisões, portanto, se a Comissão entender que tal documentação é aceito, é a decisão que conta da própria Comissão. O que não impede, obviamente, de se manter à mesma os requerimentos para uma, vamos lá ver, validação extra, se podemos considerar isso, relativamente a alguma documentação. De toda a maneira, eu penso que a documentação obtida e depois da informação dada pelo Sr. Deputado António Rodrigues é perfeitamente válida e cabe à própria Comissão realmente a sua decisão de aceitação ou não, independentemente realmente de não ter vindo do meio como era para ter vindo, mas de outro meio. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também ao Sr. Deputado António Rodrigues a partilha, porque eu acho que qualquer deputado pode obter informação e utilizá-la, e obviamente que a lealdade de a disponibilizar a todos nós é de agradecer e queria fazer esse registro. A minha questão aqui é, não tenho dúvida que a informação é útil e que beneficiará os trabalhos da Comissão, é quanto à possibilidade depois no relatório ser incluída a matéria que provenha desta documentação. Eu acho que aquilo que nós pudermos perguntar designadamente às pessoas que aqui forem inquiridas relativamente a esta matéria, as respostas que nos derem podem integrar o relatório e será útil desde logo nessa matéria. Agora, citação direta, tenho alguma dúvida, porque este acesso é um acesso que é feito no contexto da legislação brasileira por um cidadão brasileiro. E como é que isso entra na nossa esfera, sinceramente não sei, porque quer dizer, quem pode aceder, pelo que eu percebi, é um advogado inscrito na Ordem dos Advogados no Brasil. Não? Então pronto, António, se pudéssemos só esclarecer isso, porque havia formal, para nós citarmos um documento enquanto tal no relatório, a origem tem que ser clara e admissível, e portanto é só regularizarmos. Quanto ao que disse o Sr. Deputado João Paulo Correia, o deputado André Ventura, eu acho que isto não impede, concordo, não impede que mantenhamos, penso também não é essa a intenção do deputado António Rodrigues, que mantenhamos todos os pedidos no sentido de as entidades nos prestarem, até pelo facto. O facto de não prestarem parcialmente, pode também fazer-nos tirar conclusões e, portanto, é útil manter as diligências.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Presidente. A forma de acesso é legítima ao público em geral. Precisa ter, como dizia o deputado André Ventura, uma certa titularidade, uma certa classificação, que supõe que será uma qualquer prova de legitimação de acesso e não outra forma. Portanto, não é preciso sequer a qualificação profissional de advogado para poder aceder. Eu julgava que sim, que era preciso de advogado, mas o meu colega informou-me disso. E isso, portanto, em primeiro lugar, é um documento que nós podemos utilizar. Em segundo lugar, obviamente, pode haver outro tipo de documentação que não me tenha sido enviada, até porque eu nem sequer pedi a totalidade dos documentos que tivessem, ter-me-iam eventualmente até enviado esses mesmos documentos se tivessem sido solicitados. Como não está, aí não está, porque eu também não pedi, porque não fazia sequer objeto da questão que estava a ser discutida aqui na Comissão, nem fazia parte do requerimento que nós apresentámos, a ação judicial contra o Estado brasileiro. Nós não pusemos essa questão sequer perante o nosso colega, porque não era sequer motivo do requerimento. Por último, em relação ao requerimento que nós tínhamos apresentado, obviamente que ele se deve manter e não é isso que objeta ao facto de termos documentos que não continuam a ser, até por uma outra razão. É que nesse mesmo requerimento também estava pedido que fosse prestado depoimento por parte do CEO ou presidente da própria seguradora, e isso mantém-se plenamente válido relativamente à colaboração ou não da seguradora com a Comissão Parlamentar de Inquérito.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, penso que, se estiverem todos de acordo, o que faríamos seria o seguinte. Penso que há um consenso para aceitar esta documentação. De toda a maneira, para evitarmos qualquer questão de for mais legal, vamos levá-la à votação no início agora do plenário da Comissão, e assim também se houver algum grupo que realmente não se sinta tão confortável, também tem a opção de poder demonstrar a sua posição. Entretanto, mantemos os pedidos relativamente a esta documentação, tanto à seguradora. Agora pergunto, vamos manter à mãe à mesma? Nesse caso da mãe será a tal insistência de que falámos. Pronto, dos modos falámos. Portanto, nesse caso, então, vamos insistir com, através do advogado, portanto, que queremos realmente a documentação, explicando que não aceitamos, no fundo, a justificação que foi dada e que tem 10 dias, e vamos dar novamente um prazo de 10 dias para fornecer essa documentação. Quanto à seguradora, pedimos à seguradora e também já íamos pedir ao próprio tribunal, também podemos avançar com o pedido ao Tribunal de São Paulo. Esta informação vai ficar disponível ainda hoje na base de dados, protegida como toda a outra documentação. Ela já foi entregue, só não foi carregada porque não tinha existido ainda esta reunião, mas, portanto, ficará ainda hoje totalmente disponível essa informação na base de dados. Penso que, de respeito a este assunto, temos considerado tratado. Fica também um pouco ao critério de cada um, mas se calhar o ideal seria todos os depoimentos que tenham a ver mais com esta questão do seguro, se calhar tentarmos passar mais para o fim das audições, só para podemos ainda receber mais informação, ou para ficarmos todos mais confortáveis, portanto, tudo tenha mais a ver diretamente com isto, até mesmo se conseguimos a audição do próprio representante da seguradora, se calhar deixamos mais para o fim, para, entretanto, podemos ter mais alguns elementos neste sentido. Vamos passar então ao ponto número 2, que a metodologia a aplicar sobre o depoimento do Sr. Ex-Primeiro-Ministro Dr. António Costa, portanto, para responder por escrito. Eu pedi aos serviços para tentarem ver o que é que tinha sido feito até agora em outras comissões de inquérito sobre esse tema, quando é uma questão de ser prestado por escrito esse depoimento. O que tem sido habitual é, portanto, cada grupo faz as suas perguntas, são enviadas as perguntas de cada grupo. Aparentemente não havia nenhuma regra quanto à quantidade de perguntas que são feitas, e quando as perguntas se repetem, normalmente é indicado ao depoente que, se já respondeu a um primeiro grupo, indica que já deu a resposta antes e onde é que está essa resposta. Porque, obviamente, possivelmente haverá grupos que irão fazer as mesmas perguntas. Também, obviamente, podíamos tentar cruzar essas perguntas, mas aí poderia já não ficar tão claro quem é os próprios partidos que estão a fazer, digamos, as perguntas. Isto é apenas para tentar manter a mesma lógica que é usada aqui quando vem à Comissão falar. O que eu ia também só sugerir antes de dar a palavra era que se colocasse um limite às perguntas, e vou explicar porquê, só para evitarmos, e agora peço que não fique gravado, nenhuma competição nas perguntas e para evitarmos uma competição, se houver um limite máximo, acho que todos os grupos ficam confortáveis e sabem que podem ir até àquela quantidade de perguntas. Atenção que esse limite pode ser 5, 10, 15, é o que os seus deputados acharem. É só para não ficarem abertos e já sabemos por vezes o que acontece, cada grupo quer por vezes mostrar um maior trabalho e para evitarmos que haja quem faça duas perguntas e quem faça 50 perguntas. Pronto, é só esta sugestão, obviamente. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que na última comissão de inquérito, que foi a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, houve perguntas ao ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Não tenho a certeza, mas a minha memória leva-me para aí. E eu julgo que foi o autor destas perguntas e do requerimento também, já agora. Mas o que é certo é que as perguntas são da Comissão, não foram do PS, na altura as perguntas foram da Comissão.
Para só, é assim, me peço desculpa de interromper, é assim, sim, claro. Há as duas opções, obviamente, mas estamos a basear na lógica seguida pelas próprias audições até agora, em que cada grupo tem feito, digamos, as perguntas. É óbvio que os seus deputados, se decidirem que é feito um conjunto de perguntas entre todos... A opção é, obviamente, dos grupos parlamentares. Apenas estou a dizer que, realmente, os exemplos que aqui encontramos, até a maioria, tem sido pela lógica de cada grupo fazer um X número de perguntas. Mas, obviamente, que os seus deputados é que sabem como querem fazer. Deixe só terminar o...
A metodologia que eu conheci sempre até hoje foi esta. As perguntas são da Comissão, os partidos sugerem perguntas, e no caso concreto, sendo um ex-primeiro-ministro, eu lembro-me que isso aconteceu na altura, houve, por parte do Presidente da Comissão, houve a procura de tentar conciliar as perguntas que eram muito parecidas ou similares, para não haver uma sucessão de perguntas quase com a mesma redação. Mas quando saíram da Comissão, para a personalidade em concreto, saíram com perguntas da Comissão. Foi a única metodologia que conheci até hoje, e se formos para perguntas identificadas por partido, então se calhar também temos que ver por onde começamos, porque o requerimento para o depoimento do Dr. António Costa foi votado pela Comissão, e temos que ver qual é a ordem dos partidos na colocação de perguntas, de acordo com a grelha. Se vamos para aí, acho que ainda vamos ensarilhar isto. Podia eu sugerir que se siga a metodologia tradicional, ou seja, as perguntas são da Comissão, e quando os partidos colocarem todas as suas perguntas, haver uma reunião de mesa coordenadora para conciliar as perguntas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Já agora só para mais informação, temos aqui dois exemplos de ambas as situações. Um exemplo foi para o Primeiro-Ministro Dr. António Costa durante os incêndios, onde foram agrupadas as perguntas por temas, de facto. Mas também temos um exemplo ao professor Aníbal Cavaco Silva, onde foram colocadas por partido, um do Bloco de Esquerda, PAN, e aqui, por exemplo, PS, Iniciativa Liberal. Portanto, temos ambos os... Esta foi a Comissão de Inquérito do Novo Banco. Portanto, existem ambos os exemplos. Sr. Deputado João Almeida, tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma questão de opinião e outra formal. De opinião, eu sou muito contra a coletivização das iniciativas nas comissões de inquérito. E, aliás, já me arrependi, vou dizer, daquele princípio inicial de que tudo a documentação que se pede todos aprovamos, porque depois parece que todos pedimos determinado tipo de documentos e não é verdade. E eu, na altura, lembro-me que questionei isso no início desta comissão de inquérito. Só não, cada um pede e todos aprovamos. E supostamente ficou tudo aprovado por unanimidade que pedimos. E não é verdade. Não pedimos todas as mesmas coisas. E, portanto, eu acho que é melhor que fique claro quem é que pediu o quê a cada momento. E depois, o segundo argumento, que não é de opinião, é de substância, tem a ver com o processo penal. Eu penso que não terei sido o único membro desta comissão que já depôs por escrito em processos criminais, exatamente na condição de deputado. E quando recebi... as questões, recebi questões do Ministério Público, questões do Advogado de Defesa, questões dos advogados dos assistentes. E era identificado quem é que fazia. E havia perguntas repetidas. Ao que eu respondi, já respondi à pergunta. O Sr. Procurador estava no mesmo, que ia no mesmo sentido. E, portanto, acho que devemos aí fazer. Porque isso tem relevância. Tem relevância. Portanto, eu acho que deve ser identificado. E lá está. Penso que as perguntas que estão referenciadas como exemplo ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa não são de uma comissão de inquérito. São de uma comissão de inquérito?
Já ou agora foi uma eventual? Foi uma comissão de inquérito onde o seu deputado participou na mesma.
Dos incêndios?
Sim.
Nunca participei numa comissão de inquérito dos incêndios. Não, não pode ser que nunca participei.
De Pedrógão?
Sim. Não participei.
Ok, foi um lapso então.
Tenho ideia que não. Pode ser lapso meu. Já são tantos anos, pode ser lapso meu. Eu confiava. É assim, eu confio nos serviços mais do que na minha memória. Confio nos serviços mais do que na minha memória. Não tenho memória, mas é possível que sim, é possível. É possível. Pensava que era eventual e se calhar era de inquérito. Eu entrego os pontos aí. Mas ainda assim...
Também é relevante. É relevante.
Admitindo, pronto, é que eu pensava que era numa eventual, estava convencidíssimo que era eventual, por isso é que às vezes com os depoentes também tenho algum cuidado, porque às vezes nós estamos convencidos de uma coisa e a memória trai-nos. Acho sinceramente que se devia seguir a regra do processo penal, quando nos perguntam ou nós também identificam quem é que faz as perguntas quando depomos por escrito, e acho que devia ser seguido o mesmo exemplo.
Obrigado, Sr. Deputado. É só para dizer que não há nenhuma regra neste momento formal sobre este assunto. Ambas as situações já foram usadas. Sr. Deputado André Ventura.
É muito rápido, Sr. Presidente, também para, no seguimento do que disse o Deputado João Almeida, para também deixar, é claro que nos parece que a regra em processo penal, não obstante não estar absolutamente definida, é de que as várias equipas fazem perguntas e estas perguntas até ficam listadas. E até digo mais, já aconteceu haver várias equipas de defesa e são diferenciadas as próprias perguntas. E aí até é mais similar com a situação dos deputados aqui na Comissão de Inquérito. Portanto, eu diria que a forma mais sensata era cada grupo fazer as suas perguntas. A ordem, sendo um putestativo, não sendo um putestativo, a ordem deve ser do maior partido para os mais pequenos. Quando for o caso de um putestativo, começa pelo partido requerente e vai descendo do maior para o mais pequeno. É a regra que temos feito em termos de audição, é a regra que deve ser feita em termos de perguntas. O que não nos choca também é que possa existir um limite, esse sim definido por todos, consensualizado. Penso que é a forma mais simples do que coletivizar as perguntas, misturando-as e fundindo-as, de forma, aliás, pode vir a não ser muito eficaz do ponto de vista da inquirição que se pretende e da sua eficácia.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer tomar a palavra? Sr. Deputado António Rodrigues.
Presidente, parece-me acertado nós optarmos pelas perguntas com a identificação de quem as promove, porque precisamente se percebe até o sentido da pergunta e é fácil de identificar para as pessoas, independentemente das razões formais que aqui foram feitas em termos de processo penal. Faz todo o sentido que se identifique a origem dessas mesmas perguntas e também faz sentido que se limitem as perguntas independentemente no seu todo, igual para todos os partidos, independentemente da sua dimensão, e concedo que neste caso possa ser pela ordem que foi referida pelo deputado André Ventura, que é autor do putestativo e depois segue pela ordem da grandeza dos partidos. Foi. Sim.
Obrigado, Sr. Deputado. Sim, Sr. Deputado.
As perguntas que a Comissão de Inquérito fez ao médico norte-americano especialista também seguiram com essa metodologia que estão agora aqui a defender, por partido?
Sim, o Sr. Deputado do PST informou a Comissão das perguntas que queria fazer e perguntou aos outros partidos que perguntas é que queriam fazer. Também posso dizer, acho que praticamente só um ou outro partido é que também indicou mais perguntas. De resto. Então, se estivermos todos de acordo, as perguntas serão feitas por partido. Seguirão a lógica do grupo maior para o mais pequeno, apesar de que, é assim, estamos a falar de algo que vai ser respondido por escrito. Portanto, eu acho que isso nem sequer tem grande significado, no fundo. Quanto ao número de perguntas, 10, 15, como máximo, obviamente, que farão as... 5, se calhar 5 é capaz de, não sei.
10 perguntas, talvez, no máximo.
Eu acho que é possível. Eu estou a dizer baseado aqui quando há as questões também. Podemos... Máximo. Podem fazer uma. Então, pronto, ficamos assente que todos os grupos vão fazer... só uma questão, que a questão aqui é importante. Vamos tentar fazer estas perguntas até ao final deste mês, para ainda seguir, no final deste mês, as perguntas, deste mês de julho, as perguntas, ou então, peço por favor um bocadinho de silêncio na sala, ou então vamos esperar pelo início dos trabalhos em setembro para nessa altura indicar as perguntas. É preferível? Pronto. Ok. Então, nesse caso, vamos dar como prazo até cerca de 6 de setembro, 5, 6 de setembro, para não ser logo no primeiro dia, pronto, para se iniciar os trabalhos. Portanto, dia 6 de setembro, pronto. Então, as perguntas devem enviar à Comissão até 6 de setembro, máximo de 10 perguntas, e serão enviadas ao Sr. Ex-Primeiro-Ministro, portanto, pela sequência também aqui acordada, do grupo maior para o mais pequeno. E penso que esse assunto também está tratado. Só aqui nos outros assuntos, só duas pequenas questões que são rápidas. Uma é só uma informação, que penso que também já receberam. Portanto, dia 13 será por videoconferência portanto, a audição do ex-consul de Portugal em São Paulo, porque ele está na China, em Pequim, em serviço, portanto não se justificava, obviamente, vir cá. Portanto, teremos de fazer por videoconferência. Portanto, Paulo Jorge de Nascimento, essa já está fixa. No dia 10, então, como sempre vai existir as jornadas parlamentares 9 e 10 do Partido Chega, mas também como continuamos sem ter qualquer indicação sobre o pai das gêmeas, portanto, caso entretanto ele responda, agendamos para outra data, mas o mais certo é não temos qualquer resposta até essa altura. Por fim, relativamente à doutora... Senhora Deputada Europeia, neste momento, Marta Temido, portanto, ela enviou hoje uma indicação que teria disponibilidade ao dia 17 ou dia 27, mas 17 seria de manhã às 9 da manhã, mas 17 é uma terça-feira em que também há comissões, portanto, eu penso que não faz sentido estarmos realmente a alterar o planeado e marcando para dia 27, agendando uma outra... tivesse planeada para essa altura num outro dia, portanto não faz grande diferença em termos dos nossos trabalhos. Portanto, ficará então para dia 27 às 15 horas, portanto é essa audição, e vamos confirmar isso então à senhora eurodeputada Marta Temido. Entretanto, todos estes agendamentos vão ser alterados pelos serviços e são enviados com as datas que foram agora alteradas, e também informo que mesmo durante o mês de agosto, portanto, os pedidos vão continuar a sair, seja de audições, seja de documentação, vão continuar a ser enviados pelos serviços, e à medida que houver respostas serão enviados à mesma por e-mail para todos os elementos da Comissão, para estarem sempre a par da evolução de todas estas audições e todos estes pedidos e estas marcações. Sr. Deputado. É assim, quando nós indicamos ao senhor, não sei se neste momento é embaixador, ao senhor embaixador, portanto, indicamos a hora de cá. Acho que é uma. Se for uma sexta, é às 15. Pode-se confirmar também se é uma sexta-feira, portanto será às 15. De toda a maneira, ele aceitou, portanto terá que fazer esse pequeno sacrifício. Se não houver mais nada, penso que podemos dar por encerrada esta nossa última reunião de mesa e coordenadores antes do período de férias, e vamos ter um intervalo para os serviços poderem iniciar os sistemas. Portanto, daqui a cerca de 10 minutos iniciamos a audição. Senhores deputados... senhores jornalistas, assessores, funcionários, diversos elementos, peço algum silêncio na sala para podermos iniciar os trabalhos. Obrigado. Vamos começar pelo nosso primeiro ponto. Votação do requerimento de iniciativa liberal, solicitar alguma documentação, conforme todos os grupos parlamentares receberam. Tinha havido um pequeno pedido de alteração que penso que já foi efetuado pela iniciativa liberal, portanto, penso que não há intervenção neste ponto, poderemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Temos agora uma segunda votação, vamos considerar aqui nos outros assuntos. Vamos votar por esta comissão a aceitação da documentação fornecida através do grupo parlamentar do PSD relativa à documentação da seguradora, que na altura fez os seguros relativos às gêmeas, e também dos processos em tribunal colocados pela mãe das gêmeas e toda a documentação agregada a estas ambas situações. Essa documentação, caso seja aprovado, ficará já imediatamente disponível aos senhores deputados, que a poderão consultar, considerando a mesma reservada, tal como toda a documentação até agora entregue à Comissão. Quem vota, atenção, chama a atenção que, como sabem, a votação é individual. Quem vota contra a utilização desta documentação, quem se abstém da utilização desta documentação, portanto, 2 votos de abstenção, portanto, está aprovada a utilização desta documentação e ficará disponível. Vamos só fazer uns breves instantes de pausa para iniciarmos a nossa audição. Obrigado.